Olá, pessoal! Este é o segundo episódio do podcast Na Voz Delas. E hoje vamos embarcar de fato nas histórias e na realidade de quem vive o futebol feminino amador em Caruaru. Este podcast apresenta o futebol feminino amador da capital do forró por meio da Liga Desportiva Caruaruense, LDC. No primeiro episódio, conversei com Valdênio Santos, coordenador e idealizador da Liga Desportiva Caruaruense, e com a capitã do time, Neide Freitas. Então, se você ainda não ouviu, vai conferir. Olá a todos e a todas, me chamo Maiane Rodrigues e este é o Na Voz Delas, um podcast que apresenta o futebol feminino amador de Caruaru por meio da Liga Desportiva Caruaruense, a LDC. Hoje vamos conversar com duas jogadoras que compõem o time feminino, Letícia Fernanda e Aparecida Fernanda. Elas vão compartilhar com a gente suas experiências, desafios e vivências dentro do futebol amador. A primeira atleta que vamos receber é Letícia Fernanda, que está na Liga há 4 anos. Olá, Letícia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado participar. Queria que você começasse contando para a gente como você conheceu a Liga.
Eu conheci através de outras amizades minhas, de algumas amigas minhas que também participavam. E aí eu decidi, nunca tinha tido a experiência de jogar em campo, apenas em quadra. Porque quem joga futebol joga em todo lugar, futsal, quadra, e eu nunca tinha tido a experiência de jogar em campo. E aí eu me permiti um dia a ir ao primeiro treino e desde esse primeiro treino nunca mais parei de ir.
Qual a importância de um espaço como esse para as mulheres e para você?
Na minha concepção, eu acho que é muito mais daquilo que algumas pessoas podem imaginar, porque ali é o... Para muita gente que vai assistir, é um ambiente somente de futebol, somente de prática esportiva. Mas para nós que participamos, é um ambiente, às vezes, de refúgio, é um ambiente que nós vamos esquecer nossos problemas para entrar ali naquele mundo e começar a fazer aquilo que realmente vai liberar um sentimento de prazer, um sentimento de estar em casa, um sentimento de ficar mais relaxada, porque hoje no cotidiano todo mundo tem um problema. Não vai ter aquela pessoa que não tenha um problema, mas quando você tem os problemas, que você entra num ambiente que ali vai te fazer esquecer, vai te fazer fugir um pouquinho, então aquilo traz um conforto para você. Eu acredito que para algumas meninas que participam dos treinos também.
Você já passou por alguma situação em que o futebol trouxe um momento de conforto?
Muitos, muitos, muitos. Mas atualmente os problemas é normal para todo mundo, né? Que tem algumas etapas da vida da gente que às vezes tem muito, às vezes diminui um pouquinho. Todo mundo tem uma aflição, mas atualmente eu passei novamente por um processo que não foi tão legal na minha vida. Foi um processo de separação de um casamento de 8 anos. Foi um processo de que eu tive uma recaída num quadro depressivo que eu já havia tido e estava sob controle. E aí eu voltei, reincidiu, e parece que você volta tudo novamente e parece que o ciclo ele se repete. E é aí que o futebol entra como uma margem muito importante para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente não enxerga saída nenhuma, quando a gente entra naquele mundo ali, a gente esquece muitos problemas que acontecem, esquece que às vezes a gente acha que não vai ter uma oportunidade, que não vai ter uma saída, e geralmente tem uma saída, né? O futebol, ele proporciona, o esporte no geral, ele proporciona esse regozijo pra gente, porque às vezes a gente imagina que não vai conseguir, a gente imagina que é tipo assim, uma jogada, na dinâmica mesmo é tipo uma jogada, a gente imagina que não vai conseguir fazer aquela jogada, não vai conseguir virar o placar, e na vida da gente, a gente transfere um pouquinho a prática do esporte para o nosso cotidiano. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir passar por aquela situação, às vezes a gente pensa que não vai vencer aquela situação, e no final do jogo, que é o jogo da vida, a gente sempre consegue vencer. Demora um pouquinho, a gente leva uma rapada, cai, levanta, faz umas faltas. Às vezes a gente é expulso, né? Mas a gente sempre consegue. E quando não consegue, a gente tem a oportunidade de reiniciar novamente, né? E esse é que é o bom. Sempre vai ter outro jogo lá na frente.
O que o futebol significa para você?
Força, muita força, porque para mim o futebol chegou na hora certa e no momento certo. Aquilo que eu só visualizava de fora de campo, de fora das quadras, se tornou uma parte muito importante da minha vida. Geralmente a gente busca o conforto em terapias, a gente busca o conforto em uma conversa com um amigo, mas para quem pratica o esporte, o nosso conforto, o nosso refúgio, a nossa saída é a prática esportiva. Então, para mim, é muito importante. E a forma com que me foi apresentado o esporte por uma pessoa muito importante para mim, que hoje não está mais em Caruaru, mas ela mora atualmente, ela é treinadora, uma treinadora excelente. Ela mora em São Paulo. A forma com que ela apresentou o esporte para mim me fez enxergar o esporte de uma maneira que eu não enxergava antes. Que o esporte ele reeduca vidas, o esporte ele tem a oportunidade de fazer com que as pessoas reiniciem a vida de uma forma diferente da sua realidade.
Você poderia falar mais um pouco sobre essa pessoa que te apresentou o futebol?
Posso, posso. Muito prazer. O nome dela é Tassiana Michele. Ela foi a pessoa. Quando eu conheci o esporte, foi através de uma pessoa que também é muito importante para mim hoje em dia, que é minha amiga, Renata. E ela praticava os esportes e treinava com Tassiana. Eu passei 3 anos, praticamente eu acredito que foram 3 anos, só. Da grade do campo ou da quadra para fora. Eu só olhava e tinha em mim aquele desejo de iniciar, mas quando você não sabe um esporte, você fica meio receoso, né? De ir lá, de praticar, você tem medo. Tudo que é novo a gente tem medo. E aí eu fui um dia convidada por Tassiana e por Renata, a participar de um dos treinos. E depois desse treino, nunca mais eu fui a mesma. Só foi melhoras, melhoras, melhoras. A gente brinca, ainda hoje eu tenho muito contato com ela e a gente brinca que eu fui a descoberta delas duas, porque eu não sabia nem chutar uma bola. E hoje em dia, para quem não sabia chutar uma bola, já participo de alguns torneios e às vezes a gente recebe uma remuneração por participar desses torneios. A gente é convidado para jogar fora em outras equipes. Então, assim, a equipe não vai chamar uma pessoa que assim não tem tanta habilidade ou que ainda está iniciando. Vai chamar alguém que já, geralmente tem a prática já que se destaca, mesmo que de uma forma pequena ou grande, em algum aspecto, eles sempre vão chamar para ajudar no progresso da equipe, né? E ela, para mim, é uma pessoa muito importante, porque ela foi a matriz. Ela e Renata, na verdade, né? Foram os pilares do início do esporte na minha vida, porque se não fosse ela, se eu não a conhecesse, se eu não conhecesse Renata, eu não ia poder ter a oportunidade que eu estou tendo hoje até nessa entrevista, né? Então, para você ver que as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica e às vezes que a gente não controla também, né? Às vezes as coisas ruins acontecem a gente controlar e as boas também. Então, para mim, ela é uma pessoa muito importante. Hoje em dia, ela ainda tem um projeto que é o Nova Era. Ela tem esse projeto em São Paulo com algumas crianças. Ela tem uma escolinha de futebol e assim ela vai dando continuidade. E vai fazendo aquela. Eu costumo pensar assim, que é uma árvore genealógica, né? Do esporte. Ela vai plantando as sementinhas dela, e das sementinhas dela, provavelmente eu vou querer que alguém da minha família também pratique um esporte, mesmo que não seja o futebol amador, ou mesmo que seja o futebol amador, ou que seja outro esporte amador. Mas a gente vai plantando sementinhas e aí vai disseminando por todas as regiões, né?
E assim vai nascendo outras Letícias, né?
É, assim vai nascendo outras Letícias guerreiras que não tem medo, né, de aprender. E é para você ir também pro treino, viu?
Letícia, explica pra gente como você divide a sua rotina de treinos, campeonato, com o seu trabalho.
Eu sou técnica de enfermagem, mas atualmente eu tenho um salão. Eu também sou trancista, né? Então, assim, você tem várias. A mulher tem esse poder de ter várias versões, né? Se a gente não tiver várias versões, não se enquadraria como uma mulher, né? Geralmente, até em casa também, a gente tem esse poder de trabalhar, de ser dona de casa, de ser mulher, de ser amiga, de ser mãe, de ser esposa, né? E hoje em dia é terapia. Se você não participar do treino, você aumenta o nível de estresse, o cortisol vai lá em cima, você já fica estressada. Então, assim, é meio que a nossa rotina com aquela obrigação. Para mim, eu vejo como uma obrigação, né? Eu faço parte de um time que é amador, mas que tem muita organização, que tem uma dinâmica de treino, que tem uma didática de ensinamento. Aquilo que a gente ainda não domina é trabalhado no treino para a gente passar a dominar, para sempre ter aquela melhoria no nosso alvo, que é a vitória de todos os jogos, né? E tem que ter essa disciplina de você participar dos treinos, porque se você não participa, a prática, a perfeição, ela só vem através da prática, né? Obviamente a gente não vai ser perfeito em todas as jogadas, mas vai ter uma jogada essencial que vai precisar do nosso treino, vai precisar do nosso resultado, né? Então, pra mim, é a minha terapia, mesmo que seja um treino físico, que geralmente a gente odeia treino físico, né? Que é muito cansativo. Ou mesmo que seja um treino de racha do jogo em si, tem-se que ir. Tem que ter a disposição, tem que ter. E para fazer essa divisão, às vezes, é muito complicado conciliar a nossa rotina atual com a rotina de treino. Mas quando a gente sempre dá um jeito, né? Não tem aquela frase, quem quer dar um jeito? Uhum. Então, tem que saber fazer essa divisão. Às vezes, chega um pouquinho atrasada, mas vai. É importante que você vá, que haja também a comunicação, né? Ó, professor, hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde por causa do trabalho, mas eu vou participar do treino, então... Tudo isso é a nossa rotina, não tem como fugir muito, às vezes não dá para ir, às vezes até o tempo ele não contribui, né? Porque lá, como é um ambiente muito aberto, às vezes chove bastante, mas essa semana retrasada a gente treinou até na chuva também, então tá aí previsto pra gente participar do Pernambucano, né? E tem que haver uma rotina de treino bem regrada, porque é um campeonato que a gente se insere. E é um campeonato que participam muitas outras equipes que têm condições. A gente, por ser um time amador, a gente não tem acesso à fisioterapia, a gente não tem acesso a tratamento médico quando algum atleta se lesiona. Então, para a gente é muito importante que a gente está inserido no meio das grandes, né? Então, a gente ganha uma visibilidade maior. E quando a gente se destaca através da nossa rotina de treino, a gente ganha várias outras oportunidades.
Como é a relação das jogadoras?
Assim, dentro das quatro linhas, não importa se você vai brigar, vai jogar com o seu inimigo, o seu maior inimigo, ou se você vai jogar com o seu melhor amigo. Vocês estão ali em conjunto para um propósito específico. Então, você é tipo assim, é manter, de certa forma, a pessoa que você não tem aquela trocativa bem pertinho para que vocês, os dois, em uma construção única, cheguem ao objetivo principal, né? Que é a vitória do jogo. Então... Quando há essa troca, é muito bom, porque você tem aquela experiência de, poxa, ó, não conhecia esse lado de fulano, mas ó, que pessoa legal. Ó, quando você se abre para uma nova oportunidade, para você conhecer a outra versão da pessoa, que era fora aquela versão que você odiava, que você não gostava. Então, para mim, até nisso o esporte ele contribui, né, para unir pessoas e unir realidades que às vezes são muito... abaixo da sua expectativa, ou muito acima da sua expectativa, porque, tipo assim, a gente tem contato com jogadoras que são do profissional, que vão jogar fora, que vão jogar em outros países, tipo, Amanda do esporte mesmo, já foi para outro país, jogar em outros países, então, é a gente ter um pouquinho do profissional dentro do amador, através dessas trocas, né, coisas que o esporte, ele, de certa forma, proporciona.
Para finalizar a nossa entrevista, gostaria que você contasse pra gente qual a importância de se ter um projeto como esse em Caruaru, sendo o único de futebol amador feminino na cidade.
Para nós adultos é uma coisa muito importante, mas para as nossas frutinhas que estão chegando agora, as nossas meninas da base, é muito mais significativo. Não que pra gente adulto não seja, é uma coisa muito significativa. Mas para elas que ainda estão com a questão do caráter em construção, a questão da vida adulta em construção, é muito mais significativo, porque nós temos meninas que têm acesso a muitas coisas. Os pais, eles dão acesso, dão o privilégio delas terem bens materiais, de terem aquilo que elas querem. E também temos meninas que são bastante humildes e que não têm acesso a aquela realidade que essas outras meninas têm. Então, assim, o esporte em si, ele abrange muitas realidades e ele acolhe cada pessoa de uma forma muito diferente. Mesmo sendo amador, a gente tem, eu tenho, em si, pelo menos em mim, que é uma busca incessante por aquilo que a gente nunca imaginou encontrar em outra realidade, né? Então, a gente tá lá no campo, às vezes um treino que não sai do jeito que a gente queria, mas ali ele tá construindo na gente a percepção de paciência, aquele sentido de, oh, hoje não foi do jeito que eu queria, mas hoje foi, de alguma forma foi. Então, é muito significativo, é muito importante. E às vezes até Valdênio, ele se frustra, porque algumas meninas do adulto não participam de uma forma que a gente imagina que participaria, ou não se empenham de uma forma que a gente imagina que seria. Mas as meninas da base, elas veem a gente como um exemplo. Então, de certa forma, às vezes a gente jura que não está construindo nada, mas a gente está construindo até uma visão dessas pequenas. Porque a gente tem meninas lá de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, de 15. Então, todas as idades a gente vai abranger ali. Então, às vezes até um acesso da gente, uma forma da gente acolher elas. Para elas, eu acho que é hoje em dia mais significativo, porque às vezes a realidade de alguma dessas meninas, às vezes em casa, que já foi minha realidade também um dia, em casa ter muitos problemas e você chegar lá e se livrar de todos aqueles problemas, pelo menos que seja por 1 a 2 horas, por 3 horas até. Porque tem meninas lá da base também que tem o treino de base, elas treinam na base e já ficam pro adulto também. Então, é uma forma de você postergar o prazer, né, do esporte. Mesmo que amador, ele traz muito regozijo, assim, pra gente, traz muita satisfação. Pra mim, é um orgulho eu ter iniciado e ter permanecido até hoje. Eu gosto bastante e acho muito significativo também.
Letícia, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história conosco.
De nada.
Até a próxima.
Até.
Para complementar a nossa conversa, agora vamos conhecer a Aparecida Fernanda, mais uma jogadora da Liga. Olá, Aparecida. Há quanto tempo você faz parte da equipe?
Olá. Estou na Liga desde 2016, né? Acabei conhecendo aí a Liga. Aliás, tô desde o início no projeto, né? Que acabei conhecendo pelo simples fato de estudar com a menina que jogava comigo, e a irmã dela já tinha se formado e treinava uma escolinha no bairro H-Menor. Daí a gente se conheceu, e pelo pai dela, né, que jogava na Liga, na competição da Liga de Caruaru, conhecia esse rapaz, né, que é Valdênio, o responsável, que estava para dar início ao projeto com a equipe feminina. Daí foi onde tudo começou.
E qual é a importância de um espaço como esse para as mulheres e para você? E qual o significado que o futebol tem na sua vida?
Em qualquer lugar é importante que a mulher tenha um espaço, principalmente no futebol feminino, que infelizmente é bastante desvalorizado. Para mim é essencial ter esse espaço. Futebol, para mim, significa resiliência. Hoje, minha rotina é um pouco diferente. Depois que terminei o ensino médio, eu tive que começar a trabalhar. Minha rotina com futebol mudou totalmente. Na correria de trabalhar o dia todo, tenho que adaptar os treinos para a noite ou fim de semana. Tento tirar aquele tempinho para ir treinar, fazer um cardio, para me preparar para as competições que geralmente são no fim de semana.
Como é que você divide a sua vida pessoal com o futebol?
Quando as competições ainda são no fim de semana, que geralmente acontecem no domingo, para mim é tranquilo, porque daí eu não trabalho no domingo. Mas às vezes, quando tem um campeonato, que é dia de semana, principalmente em outra cidade, aí vai aquela correria, para pedir para sair mais cedo, para viajar. para ir jogar. Ou quando não, um campeonatinho no fim de semana, também é a mesma coisa, que às vezes acontece de ser 2 dias. Aí ou pede folga no sábado, ou sai mais cedo no sábado. E assim é essa correria.
O que você sente quando está competindo ou quando está treinando?
São sentimentos diferentes. No treino a gente não sente tanta pressão. É tranquilo, muito tranquilo. Você está ali para aprender mais, para focar em algo que você precisa melhorar, sem medo nenhum de errar. Já em competição, não. Vem a ansiedade antes de começar o jogo. Vem aquela adrenalina de você estar querendo competir, querendo vencer, aquele medo de não dar nada certo, aquela expectativa também que dê tudo certo. E nem se compara a sensação, né, de ser campeã, de conseguir alcançar o objetivo daquele momento. É uma felicidade imensa que você passa a semana todinha na adrenalina daquele dia.
Você já passou ou já presenciou algum tipo de preconceito?
Sim, já presenciei, já passei também por muitas situações de preconceito dentro da modalidade.
Qual a importância de se ter um projeto de futebol amador em Caruaru, sendo o único de futebol feminino amador na cidade?
É muito importante esse projeto aqui em Caruaru, pelo fato de que ele abre portas para lugares, para novas oportunidades. Como já teve atletas daqui que conseguiram oportunidades melhores, graças à visibilidade do projeto, que deu essa oportunidade. Então, principalmente para aquelas meninas que sonham em jogar profissional, é uma grande oportunidade. E não apenas pela oportunidade, né, de se tornar um atleta melhor, mas eu falo que é um projeto que acolhe, que ajuda. E é muito importante ter um espaço desse para meninas, para as mulheres.
Aparecida, gostaria muito de lhe agradecer por ter aceitado participar deste podcast. Este foi o segundo episódio do Na Voz Delas, um podcast narrativo imersivo que trata sobre o futebol feminino amador na cidade de Caruaru. Nele, contamos com a participação das jogadoras da LDC, Letícia Fernanda e Aparecida Fernanda. Este podcast faz parte do trabalho de conclusão de curso TCC de Comunicação Social, vinculado ao Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Ele tem a orientação da professora Sheila Borges. A produção, locução e edição foram realizadas por mim, autora do projeto, Maiane Rodrigues. Jonathan Carvalho é o responsável pelas artes. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Este foi o Na Voz Delas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!